Salve, salve, caríssimos homens do Análise Verdão. Antes de tudo, eu vou começar te agradecendo por decidir dar o play nesse podcast, depois dessa derrota extremamente traumática para o Boca Juniors. Eu, difícil até dizer a sensação que eu tô, eu sinto que já tive derrotas mais frustrantes, já tive derrotas... Enfim, cada um sente de um jeito, né? Mas eu tô... Mas é muito maluco gravar o podcast tão no calor do jogo assim. É, mas a gente vai tentar aqui explicar o que aconteceu, até porque... Boa parte das coisas que aconteceram estavam meio que na cara há bastante tempo, mesmo assim o Palmeiras não se mexeu muito, né? Então, isso facilita o nosso trabalho também. Quem vai me ajudar aqui nesse podcast é meu querido amigo Pedro Amâncio. Difícil, hein, Pedro? Que situação, meu amigo?
Ah, então, uma derrota doída pelo que foi o jogo, né? Acho que a gente que viu assim de fora, porque estava trabalhando para entender o jogo, doída pelo que a gente esperava que fosse acontecer, mudanças que demoraram para acontecer, né? Então, acho que... E aí, acho que dói ainda mais quando acontece essa mudança e vê que claramente o ritmo mudou do jogo, a ideia do jogo mudou. Se faz isso no primeiro tempo, se acontecer a mesma coisa, no primeiro jogo acontecer a mesma coisa, não dá pra afirmar. Isso tudo vira ser. Então, o futebol não é feito de si mesmo. Mas eu acho que o que é verdade é que, pelo que mostrou o segundo tempo do jogo, era que fica doído a derrota pelo que a gente esperava e tentava imaginar que teria uma necessidade de uma mudança. Então acho que a gente vai ter bastante coisa para falar aí no podcast de hoje. Espero aí que o pessoal goste, é um podcast doído de se ouvir, mas talvez seja um podcast para a gente falar aí bastante coisa sobre o jogo e o que espera aí, o que dá para tirar desse jogo aí de hoje.
Assim, eu não sei, né? Como eu falei, cada um reage de um jeito, eu não sei qual que é a sua sensação, Pedro, mas assim, eu tô triste, mas ao mesmo tempo eu sinto que, eu não sei, de certa forma... Cada jogo é de um jeito, né? Ano passado o Palmeiras perdeu num jogo que... assim, de uma maneira totalmente inesperada, né? Foi um jogo meio maluco, com expulsão, com gol no final, que desviou, não sei o quê. E eu tava... Já hoje foi meio que uma consequência de erros que a gente tá apontando há algum tempo. A gente, Análise Verdão, a gente, torcedor do Palmeiras. A gente, imprensa. Então é... Então, eu não sei, parece que fica mais só a chateação mesmo de não ter passado, enfim, mais uma vez pro Boca. Isso é terrível, cara. Mais uma vez pro Boca, mais uma vez podendo ganhar. É uma loucura, assim. Tem time realmente que... Tem alguns times, alguns adversários que parece que não tem jeito, né? Normalmente pende pro lado deles. Aconteça o que acontecer. Mas vamos falar desse jogo. Eu sei que o pessoal tá bravo. A minha sensação é o que o Léo vai falar no nosso vídeo e é o que todo mundo tem, né? A gente já falou no Twitter, é de que o Palmeiras perdeu 45 minutos do jogo hoje. É verdade que não dá pra garantir que o jogo seria o mesmo com essa escalação logo de cara, né? Acho que cada momento do jogo é um, o primeiro tempo é uma coisa, o segundo tempo é outra coisa, o adversário tá de um jeito, o adversário tá de outro, tem o desgaste físico, tem o componente emocional do tempo que vai passando. Só que assim, era uma escalação que já não vinha dando certo nenhum jogo, né? Assim, com o Arthur... O Veiga e o Mike como os meias do Palmeiras. Hoje o Palmeiras entrou com o Arthur meio que na meia-direita, o Mike bem espetado na direita como um ponta, sem um ponta pela esquerda, com o Veiga ali mais na meia-esquerda, fora o Gabriel Menino de segundo volante, mas sempre entrando no lugar do Piquerez para liberar o Piquerez para chegar no fundo. Mas eu vou deixar você falar, Pedrão, mas eu acho que assim, foi o que eu coloquei no Twitter, inclusive... Quem não gostou dos tweets ou quem gostou dos tweets foi eu, tá? Lá no Análise Verdão hoje. Mas acho que assim, com o Mike de um lado, o Piquerez do outro, e dois meias por dentro, mas sem alguém de velocidade, sem alguém de mano a mano pelo lado do campo, acho que foi muito fácil a escolha pro Boca de botar duas linhas de quatro, fechar o centro do campo, o Cavani e o Merentiel fazendo um trabalho primoroso ali para encostar no Zé Rafael e não deixar ele receber a bola. Então, o Boca fechava o centro, o Palmeiras tinha que jogar pelo lado, não conseguia usar o Zé Rafael por dentro, então jogava pelo lado e a bola sempre chegava ou no Mike ou no Piquerez. São laterais, não são pontas. E aí acabava que a solução que eles tinham era ou jogar essa bola na área ou usar uma ultrapassagem de alguém ali para essa pessoa que ultrapassar jogar na área também. Mas eu acho que ficou muito fácil pro Boca. Vamos fechar o centro, deixa a bola chegar no lado do campo, que a única solução vai ser cruzar e aí a defesa vai estar postada.
Então, Assis, desse primeiro tempo aí, né? A gente falou bastante sobre essa dificuldade do Palmeiras, mas eu vou falar a primeira coisa. Vou te falar o que que pra mim eu não gostei aí, principalmente dessa... Eu falei na live, falei nas lives, vou falar agora de novo. O que eu não gostei dessa dobradinha, tá? Assim, no futebol, nos esportes no geral, a gente tem a ideia de que relações assim, você vai conseguir o seu objetivo, seus nomes, no sentido, tipo, vai estar melhor preparado para eles. Às vezes, sei lá, ah, eu jogo com um zagueiro então e quatro atacante, significa que eu vou ter bem mais ofensivo. E aí, se eu jogo com dois laterais, meu time vai estar equilibrado assim, pode estar melhor defensivamente. E aí, isso daí caiu por terra. Essa ideia do futebol caiu por terra no jogo do Palmeiras, porque o Palmeiras não conseguiu jogar, principalmente defensivamente, no lado direito. Assim, é difícil falar sobre a questão de criação. O Palmeiras ele estava lá, estava circulando, tentando achar espaços e eu acho que assim, na fase de construir, eu concordo muito com você, quando o Palmeiras está atacando, foi muito fácil pro Boca escolher, induzir o Palmeiras a jogar pelas laterais. Além disso, dobrava muito nas laterais para não deixar a bola voltar, o Palmeiras não conseguiu, e aí às vezes quando a opção de passe era por dentro, os laterais não tinham muito costume, o Piquerez principalmente às vezes não tinha muito costume de jogar por dentro, o corpo bem desajeitado, né, tava errado corporalmente. São laterais que, querendo ou não, eles são bons apoiando, não conseguem ter, tipo, um contra um de criatividade tão bom assim. Então o Palmeiras sofreu. E aí, nesse ponto, eu senti que dava pro Palmeiras ter jogado um pouco mais adiantado, os zagueiros terem jogado mais adiantados, o Zé Rafael, às vezes, ter adiantado mais. Tanto que teve um lance no primeiro tempo que ele gira entre os dois meio-campistas do Boca e consegue criar um espaço, assim, que o Palmeiras não tava conseguindo. Então acho que ofensivamente eu concordo com você. Faltou o Palmeiras jogar um pouco melhor nesse sentido. E aí faltava, já que se fosse para jogar pelas laterais e não dava para ficar pelo cruzamento toda hora, faltava nas laterais do campo nomes melhores para desequilibrar, com tabela, com um contra um. Mas meu grande ponto é que nesse primeiro tempo o Palmeiras continuou sofrendo. E aí o Palmeiras sofreu dos mesmos erros que sofreu jogo passado. É isso, o Boca assim, ele chegou, não teve nenhuma outra chance perigosa, né? Mas às vezes que chegou foi assim, um pouco mais pelo lado. E se a única a falha que teve do Gomes, o Gomes fez uma partida muito boa no primeiro jogo, no segundo, uma partida bem medíocre. Então aí é a única. O duelo que o Gomes perde, que não perdeu antes, e talvez seja por isso que o Palmeiras segurou o empate lá, 1-0 Boca. Então, acho que o meu grande ponto dessa escalação, além de engessada no primeiro tempo, é que foi uma escalação, foi bem, como posso dizer, equivocada, né? Não tem outro, tipo, vou falar equivocado, né? A palavra que eu consigo pensar agora, mas gravar esse podcast tá sendo difícil. Só que foi equivocado nesse sentido. Tipo, acho que tu chegou a pensar assim, essa ideia dobradinha, de pensar bons nomes para acompanhar uma dupla de ataque que era forte, vindo do lado do Boca. Mas defensivamente foi muito mal no lado direito do Palmeiras. Péssimo. Péssimo, muito mal. E aí eu acho que pro segundo tempo, além dessa questão ofensiva que melhora do Palmeiras, que o Palmeiras fica bem mais seguro defensivamente. Porque você pode falar que o ataque melhora, a defesa melhorou também nesse sentido. Mas do primeiro tempo, sim, foi um primeiro tempo que o Palmeiras tinha a bola e tal, mas pra mim não tava martelando o Boca, igual foi no segundo. Não conseguia martelar o Boca. Chances, boas chances de gol, muita decisão errada. O Gabriel Menino, de novo, muita decisão errada, principalmente com a bola no pé. Ficou nervoso com a bola no pé. Todo ele tentava rifar, ou num chuveirinho, ou num chute. Ajudou pouco para circular essa bola. Ficou difícil. A gente falou na live, por exemplo, também dos zagueiros precisarem ser mais ativos na hora do ataque, né? Foi pouco. Então, acho que o primeiro tempo, cara, foi um primeiro tempo desastroso. E desastroso pela tecla que a gente tocava bastante. gente tocou muita tecla dessa dobradinha que não tava dando certo, mas não tava conseguindo criar, não conseguiu nos outros jogos. Mas principalmente porque no jogo contra o Boca, no jogo de ida, e o que foi no primeiro tempo no jogo de volta, ela não deu também uma segurança defensiva pra gente. Aquela segurança você fala, putz, realmente hoje é defesa que ninguém passa.
Não, é por aí. E aí eu falei no começo que a sensação que o Palmeiras perdeu 45 minutos, fora os jogos prévios, né, dessa semifinal, poxa vida. Ó, o Dudu se machucou contra o Vasco. O jogo seguinte foi contra o Deportivo Pereira. É, pouquíssimo tempo depois, o jogo já decidido. O Abel testou uma coisa que já deu certo outras vezes, que era três zagueiros, o Rony de centroavante e o Flaco por trás dele, numa posição que ele gosta de jogar, que é por trás do centroavante. Difícil levar o jogo em consideração, porque já estava classificado. Logo em seguida, o Palmeiras enfrenta o Corinthians, faz um jogo totalmente engessado, com o Arthur pela ponta esquerda, e aí também a coisa não vai bem. Contra o Goiás, o Abel insiste no Arthur pela ponta esquerda, no segundo tempo ele muda, coloca o Kevin do lado, abre o Arthur pela direita normalmente, o time não foi uma beleza, mas já fluiu um pouco mais, criou mais. Aí depois contra o Grêmio, ele volta a ter o Arthur pela esquerda. Contra o Boca, na Bomboneira, ele vê que o Arthur, ele desiste do Arthur pela esquerda, só que segue com o Mike espetado na ponta e o Arthur meio na meia direita, só que por dentro ali, né? No espaço entre zagueiro e lateral esquerdo, não espetado pelo lado. Não funciona muito bem também, o time fica meio indefinido. Hoje eu acho que o time esteve melhor distribuído no primeiro tempo. Não existe injustiça no futebol, no sentido de que, a não ser que o juiz interfira diretamente no resultado, o Boca teve uma chance no primeiro tempo e aproveitou, e o 1-0 é justo nesse sentido. Mas se você for olhar assim, desempenho, chances criadas, como o jogo foi, eu acho que até foi um primeiro tempo para 0-0, até foi um primeiro tempo que eu acho que o Palmeiras estava bem distribuído. Era muito claro ali, quase que um quadradão no meio campo mesmo. Você tinha o Marcos Rocha, o Gomes e o Murilo fazendo a saída com três, o Piquerez espetado de um lado, o Mike espetado do outro, o Rony de centroavante, e um quadradão ali. Uma ponta com o Zé Rafael, Gabriel Menino, mais baixos. Lá na frente, uma ponta com o Veiga e com o Arthur. Mas aí caiu nessa questão da falta de jogador mais criativo pelo lado do campo. A gente falou na live também, né? A gente não tem o dia a dia do clube, o Abel foi nos homens de confiança, o Abel foi nos jogadores mais prontos. Isso até tem alguma lógica, mas é complicado, cara. É complicado a gente. É complicado no sentido de que, poxa, ele tentou o Arthur pela esquerda, ele tentou o Arthur pela meia direita, ele tentou essa escalação vários jogos seguidos antes de hoje e nunca funcionou. Eu acho que os melhores momentos do Palmeiras pós-lesão do Dudu foram no segundo tempo contra o Vasco, que não foi uma maravilha, mas o time criou chance e foi seguro defensivamente, com o Breno Lopes pela ponta esquerda, o segundo tempo contra o Goiás, com o Kevin pela ponta esquerda e o Arthur aberto na direita, e depois, acho que o primeiro tempo contra o Bragantino também, no domingo, com o Breno Lopes pela ponta esquerda, o Luiz Guilherme pela ponta direita. Esse time se acostumou há 3 anos, joga com pontas abertas, joga com jogadores de velocidade pelos lados. Anteriormente, quando o Dudu estava com problema da panturrilha e estava sendo poupado no Brasileirão para jogar contra o Atlético Mineiro na Libertadores, o substituto foi o John também. Era muito evidente que o Palmeiras, assim, o decréscimo técnico da saída do Dudu é inevitável. Só que era muito evidente que, mesmo que a escalação que o Abel escolheu para hoje fosse com os jogadores mais prontos, muda a estrutura. Era muito evidente que precisava manter a estrutura. Deixa o Arthur na ponta direita do jeito que ele gosta, bota um ponto esquerda, até, ouçam o que eu estou falando para vocês, até o Breno Lopes, para manter a estrutura, porque isso mantém a fluidez. O Breno Lopes pode chegar, o Breno Lopes, o John, o Kevin, o Rony, se fosse para lá também, podem até jogar mal individualmente, mas assim, a movimentação abre espaço para o Piquerez, abre a defesa adversária, preocupa a defesa adversária, abrindo a defesa adversária, assim, fazendo com que eles se preocupem com os lados do campo, ajuda a abrir espaço por dentro também. Então acho que assim, existe até um raciocínio por trás, mas acho que realmente chegou numa situação que as opções foram ficando escassas, né? Desde o início do ano o elenco só ficando escasso, sem Danilo, sem Scarpa, depois agora sem o Dudu. Aí adapta o Zé com o Gabriel Menino na volância, cria lá o Mike na ponta direita, que deu certo em alguns jogos, tentou encaixar o Hendrick no Paulistão, enfim, parece que o Abel não conseguiu dessa vez lidar com a situação. Não diminui nada o tamanho dele no Palmeiras, só chegamos à semifinal por conta dele. Mas ele não soube lidar com essa situação. Eu tenho esse defeito, talvez seja até um defeito meu aqui nos podcasts, quando perde eu acabo pensando alto aqui, falando várias hipóteses. Não sei se o Abel se é um desgaste de 3 anos de trabalho muito intenso e ele deu uma travada mental agora, rolou um bloqueio nele. É, não sei se tem alguma coisa no dia a dia que a gente não sabe. O Pedro até que é mais da área de dentro do futebol, né? Eu sou jornalista, vai saber dizer. Mas realmente acho que dessa vez, assim, o elenco foi ficando escasso, aí tá na conta da diretoria, mas assim, o Abel podia ter encontrado soluções que ele não encontrou dessa vez, e o que pega é que, pô, tava todo mundo vendo, né, Pedro?
É, então. Eu sou contra, tipo, eu entendo quem olhar e falar assim, ah, essa é a solução. Olhando a gente olhando de fora, assim, não, tem que fazer isso. É simples o papel. Né? Ah, faz isso. Ah, Abel, coloca o Endrick, que é simples. Isso vai resolver. Ah, coloca o Kevin, é simples, vai resolver. Não, não é simples. Né? O papel de um treinador de futebol não é simples. Então, foi o que eu falei, ele fez teste no dia a dia e tal. Com certeza fez, espero, né? Que fez. Então eu falo isso que eu falo com geralmente certeza. Pelo que o Abel fala, entrevista para geralmente entrevista sobre futebol, sobre jeito de tratar pessoas, enfim. Mas eu acho que ele se perdeu essa temporada. Ele se perdeu essa temporada e, assim, pô, a injustiça é minha falar se perdeu essa temporada só porque, teoricamente, o ano do Palmeiras acabou, né, com base no resultado. Se o Palmeiras fosse campeão para essas do Boca, talvez minha resposta agora seria diferente. Realmente, para quem tá ouvindo aí, é com certeza com base no resultado, mas eu ainda não consigo ver o alto nível assim, nesse ponto, sem analisar realmente o que foi os jogos, os resultados, o desempenho e os resultados dos últimos jogos. Mas, pô, o segundo tempo, cara, assim, nesse ponto, muito bom do Palmeiras. Um segundo tempo muito bom do Palmeiras, porque entra os nomes que deram equilíbrio e que os nomes que iam aproveitar a vantagem do jogo. Porra, o Palmeiras começou a jogar, continuou jogando pelas laterais, só que, pô, muito melhor ganhando duelo, conseguindo ser agressivo com a bola. Antes não tava sendo isso, conseguindo ser agressivo com a bola, equilibrado na hora de atacar, estão dando mais segurança defensiva. Então, assim, foi um tempo excelente, entrou muito bem. Endrick entrou bem, Kevin entrou bem, então, e depois foi só melhorando, né? O Luiz Guilherme entra já tá com um a mais, por exemplo, então entra bem também, só que, assim, fica no sentido, tipo, pô, demorou então, se deu tão certo no segundo tempo, demorou, fica com esse gostinho, demorou, precisava fazer isso, precisava então no primeiro jogo contra o Boca ter botado pra trocar só a partir de 75, 80, não lembro assim de cabeça. Mas só no final do jogo? Precisava. Eu sou da opinião, tá? Que alguns treinadores precisam ter uma filosofia. Filosofia de jogo, filosofia de vida. E algumas coisas mais flexíveis, mais maleáveis, outras nem tanto. Mas eu acho que o jogo de hoje, vamos falar assim, sobre Abel Ferreira, era um jogo para ficar de grande aprendizado. Grande aprendizado. Porque ele fala tanto de experiência, aprendizado e etc. O Abel Ferreira é um treinador novo no futebol. Tem muito ainda, uma caminhada muito grande. E, cara, foi o melhor treinador possível para o Palmeiras e continuará sendo o melhor treinador possível para o Palmeiras. Eu acho que a única diferença que vai fazer é se ele vai conseguir usar isso de hoje como um aprendizado. No sentido de, tipo, pô, algumas mudanças podem ser feitas mais cedo. Realmente, a cultura do futebol sul-americano tem sim suas diferenças com a cultura da Europa. Não no sentido de jeito de jogar e tal, mas de formação. Tem uns aí que com 20 anos podia ter conseguido, quem sabe, se desenvolvido melhor, um pouco melhor. E que é difícil falar porque é uma via de mão dupla, né? Porque do mesmo jeito que pode dar certo, se der errado, vai tudo se dar ao cara, ao jogador. Mas dava pra ver que, tipo, tinha alguns nomes que estavam mais preparados do que outros, principalmente no começo da temporada, na escolha da comissão técnica. Mas também, junto com isso, assim, eu sinto que esse ano, acho que falando de Palmeiras, eu acho que depois do que foi também, até um pouco o começo do futebol brasileiro e tal, Palmeiras fazia tempo que nunca oscilava tanto durante uma temporada. Mas oscilou muito essa temporada. Oscilou muito por causa disso, de comissão, por causa de jogadores. Os jogadores oscilaram pra caramba o Palmeiras. Foi uma temporada abaixo do Gomes, uma temporada abaixo do Everton. uma temporada abaixo do Veiga. Você olha assim, o Pampo, aí sim, o Everton. Eu sabia que o Everton ia pegar uns pênaltis e que o Romero ia pegar também. Mas, então o Everton foi participativo até nos pênaltis, ele pega o primeiro, mas aí o Veiga e o Gomes batem mal. Esse reflexo do que foi um jogo muito abaixo dos dois. O Veiga, por exemplo, que eu pegando aqui do SofaScore, os últimos 14 pênaltis do Veiga pelo Palmeiras foram 8 gols marcados e 6 perdidos. Muito baixo. Então, foi uma coisa oscilante. E aí teve essa outra oscilação agora foi nesse jogo contra o Boca. E aí eu acho que nesse jogo contra o Boca, depois de tantos revés que teve, falta de preparo, porque assim, isso aí ele pode falar em entrevista, tipo, eu nem considero isso como um erro, ter falado em entrevista, que escolha dele pelo elenco, a quantidade, e aí talvez muitas vezes uma incoerência nesse sentido. Eu acho que ele teve dificuldade sobre entre proteger o elenco e proteger a instituição Palmeiras, e falar às vezes, usar um pouco mais, né, colocar um pouco mais do que ele pensa, nesse sentido, foi muito abaixo. Não sei se você pensa que é alguma coisa diferente disso, Assis.
Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se/análiseverdão e faça parte.
Eu acho que é por aí, Pedro. Assim, você, como eu falei, você de novo que é da área, né? Porque assim, tem eu e jornalistas em geral que a gente, ou pelo menos estuda, ou pelo menos deveria estudar para avaliar vendo de fora. Você que tá mais da educação física, é treinador também, faz parte de quem faz o futebol de verdade dentro das quatro linhas, dentro de campo, talvez saiba dizer melhor. O que muitos técnicos falam e que a gente percebe também, acompanhando o futebol em geral, é que, poxa, primeiro de tudo que o Abel se consagrou de determinada maneira, jogando de um jeito, apostando em determinados perfis de jogadores, em determinadas plataformas táticas, ao mesmo tempo, quando você ganha com muitos caras, quando você ganha muito com um grupo de jogadores, fica difícil depois você abrir mão. Muitos técnicos têm dificuldade na hora de que precisa quebrar um pouco, precisa mudar um pouco, mexer um pouco nesses caras. É muito técnico que tem dificuldade de fazer. E eu acho que é isso, assim. Acho que isso explica as dificuldades do Abel esse ano, a insistência muitas vezes numa saída de bola, que hoje foi até melhor a saída de bola do Palmeiras, com os três zagueiros ali posicionados, o Gabriel Menino perto do Zé Rafael, mas muitas vezes insistindo numa saída de bola com o Gabriel Menino lá na frente, o que deixava o time desequilibrado. Agora também, para não tirar o Rony do centroavante, ele ficou insistindo no Arthur pela esquerda, ele não conseguiu pensar sair um pouco dessa caixa, e aí por isso acho que ele tomou decisões ruins desde a lesão do Dudu. Por exemplo, pode falar, Pedro, mas acho que é isso, né? Assim, ele tomou decisões ruins, não testou o Kevin antes, não botou o Luiz Guilherme mais tempo para jogar, não botou o Hendrick para começar um jogo com o Rony.
E assim, são testes que, óbvio, né, olhando por fora, parecia ter um pouco mais de sentido, porque são jogadores que até quando se fala, tentam fazer mais de uma função, né? Você olha, o Hendrick falou, se não me engano, que se espelha no Benzema, né, daí de sair da área, tentar jogar pelos lados também um pouco mais. Então conseguiria fazer isso. Então, eu nem falo o Hendrick, assim, o Hendrick que eu falo, por exemplo, 100% ele não tá preparado. Você olha aí, sim, fez uma excelente partida, mas assim, tá no profissional, é isso. Pô, também perdeu um gol ali no final, que tenta usar como recurso lá a bola de calcanhar. Mas tinha um Kevin vindo de frente, era, se ele fizesse um pivô simples, uma parede que ele faz bem, talvez tivesse sido uma melhor oportunidade do Palmeiras. Foi até pelo momento que tava o jogo um pouco, até de frieza, assim, mas que ali, no sentido da frieza, ela virou um pouco uma falta de senso. Então, eu acho que o grande erro do Abel com os moleques, principalmente, e aí foi no jeito que foi levada a temporada, a questão de reforços, que vieram reforços poucos, e os reforços que vieram bastante foram duvidosos. Então, quando vem os reforços, o Palmeiras estava lá desde o começo para preparar, eu não entendi o porquê o Palmeiras no começo da temporada estava tão focado assim de ir no máximo, parecia que estava indo no máximo na temporada já, dando pouca rodagem, e a rodagem que deu um pouco foi para jogadores que hoje em dia nem estão no Palmeiras mais. Então ali eu acho que já começa a ficar perdido. A rodagem tem jogadores que nem ficam mais no Palmeiras. E aí quando tem que dar rodagem no Brasil já fica difícil, porque aí você começa a pensar, putz, será que vale a pena? E aí, arrisco ou não arrisco? Isso passa tudo na cabeça do treinador, ele arrisca no treino. Se no treino não estiver dando certo? E se eu não sei, não sei. E se tá o jogador do elenco que tá mais tempo, ficar insatisfeito? Não é tão fácil de fazer assim. Então assim, o que acontece? Tem muitas variantes dentro do próprio clube, do que a gente não consegue ir. E que o Palmeiras, a única coisa que dá pra falar agora é que manejou errado. Lá fora, inclusive, chamam muito treinador de manager. Então, ele é um gerente, assim, vamos dizer assim, tipo, ele fica gerenciando as coisas. Tanto que, por isso que as comissões técnicas têm tanta gente, gente pra cá, pra lá. Eu acho que nesse sentido foi o que o Palmeiras foi mal nessa temporada. Foi mal. Mas, tanto que não é terra arrasada. Né, tem um brasileiro aí pela frente, tem que pensar no 2024 pra frente. E aí, um 2024, que foi o que eu falei, dá pra levar como aprendizado algumas coisas. Primeira coisa, dá pra levar como aprendizado, o elenco precisa oxigenar, precisa de nomes mais preparados, e que tem nomes da base que estão preparados pra jogar, eles precisam de tempo de jogo. Precisa errar, falhar, mas que no geral consegue. Vale mais a pena você investir em gente da base, né, pra jogar nesses tempos assim, e oscilar, do que às vezes gastar um dinheiro que de baixo custo, vamos dizer assim, tipo de 4 milhões de euros assim tal, e não sair do lugar, por exemplo, o jogador. Eu acho que o que eu ia aprendizado é isso, porque hoje eu coloco sim, hoje eu coloco nas costas do Abel, pela teimosia que teve, a demora que teve para achar essas vantagens, enxergar essas questões, principalmente, pô, do Endrick ter jogado mais tempo, dos moleques terem jogado mais tempo, e a forma que foi estruturado esses moleques, tipo, pô, fala que o Kevin jogou pouco tempo, aí o Kevin joga e vai bem, tipo, no fundo, tipo, tá tudo bem. E assim, você como treinador, né, eu como treinador, eu já errei muito, eu sou novo, eu já errei pra caramba, tenho que colocar na minha responsabilidade, todos do mundo pensam assim. Você acha que eu falo dos mais vitoriosos? Olha o Guardiola, vitorioso. Ele sabe que errou em algumas coisas, tá tudo bem. Ele sabe que já custou títulos pelos erros dele. Tá tudo bem, né? Tipo, óbvio, a gente como torcedor fica puto, não aceita. Mas acontece, né? Você tem que fazer escolhas, e algumas escolhas, como escolhas que você faz na vida, depois que você faz, você fala, putz, não era ideal. Eu acho que essa foi a questão do Palmeiras. Ainda mais olhando esse grande segundo tempo que foi do time. Mesmo perdendo algumas chances de gols. Perdeu aí umas duas chances de gols ali. Que não foram absurdas assim, mas que, pô, fica cada vez mais claro que no mata-mata não pode perder. E que hoje agora é usar esses erros para o aprendizado mais para frente. O que tem do brasileiro agora, mas também pro na temporada que vem. Eu gostei, por exemplo, do jogo de hoje, só que além disso, ele tirou o Arthur. Ter tirado o Arthur, que não tá fazendo tá uma fase bem abaixo do Palmeiras. Ter tirado ele de cara, assim. Ter oxigenado, tentado alguma coisa diferente. Ter proposto alguma coisa diferente. Ter proposto, tipo, vai, vamos querer mais então. Vai, vamos mudar. Vamos ser um pouco mais radical. Acho que o que faltou, e eu acho que fica de aprendizado pro Abel Ferreira e pro Palmeiras hoje em dia, que às vezes precisa ser um pouco mais radical. E que no segundo tempo o Palmeiras foi radical, fez um excelente segundo tempo. Endrick bem, Kevin bem, Luiz Guilherme bem, mas que aí não foi o suficiente. Teve que correr atrás, muito atrás do prejuízo, não aproveitou um pouco no que tinha, mas que não conseguiu ser o suficiente.
Eu vou nessa linha, assim, e assim, o Abel foi teimoso, insistiu demais numa formação que não funciona, é verdade. Mas ao mesmo tempo dá para ver que ele aprende. Nesse caso ele foi teimoso e demorou para fazer o que todo mundo estava vendo que funcionaria. Mas assim, desde a Bomboneira ele já tirou o Arthur da esquerda e viu que não funciona. Na Bomboneira levou uma vida para mexer no time. Hoje ele mexeu para caramba já no intervalo. Acho que fiquei até na dúvida se não mexeu até demais. Sabe assim, não sei se valeria a pena talvez ter tirado o Gabriel Menino naquela hora, talvez valeria a pena deixar mais tempo ali para ter meio campo, para ter mais segunda bola. Acho que desde aquele momento que o Gabriel Menino saiu, o Boca conseguiu ter um pouco mais de segunda bola, principalmente, além de ter mais de segunda bola, o Boca picou demais o jogo. O juiz também foi um absurdo o acréscimo que o juiz fez, isso precisa ser registrado, né? Era coisa de 10 minutos de acréscimo, pelo menos, e acho que isso também daria mais chances pro Palmeiras.
Nossa, assim, só essa corte aí, não sou de falar de arbitragem e tal, mas parecia que o juiz tinha esquecido a nova recomendação da FIFA, porque não dá, o jogo muito parado, o Boca eu contei, desde o primeiro tiro de meta do Romero que ele demorou, tinha nem 5 minutos de jogo. E o problema não é a cera, tipo, eu tenho problema com cera, eu não gosto, é difícil lá às vezes pro seu time quando tá ganhando não fazer cera, porque no fundo é um recurso, né, uma brecha que tem da regra do futebol, você usa a favor dela. Tanto que a FIFA tá tentando ajeitá-la, dando cada vez acréscimos maiores. Mas hoje pareceu que esqueceu. Acho que, pô, no segundo tempo, cara, tu não conseguia jogar. Então, tipo, não tem problema. Vai, já que vai querer fazer cera, vai, coloca o cara na cera então pra fora. Vai na maca, fica ali fora recebendo atendimento. Ou então vai dar acréscimo, dá 10, 15, pô. Só de substituição, com a melhor substituição que teve dos dois times, era pra 5 minutos. Então parece que o que teve de ser e tal, ele não contou como acréscimo. Enfim, eu fiquei bem frustrado com isso. Ainda mais por tendo que chegar atrás do placar e o Palmeiras bem, assim, no segundo tempo.
Exato, eu acho que é isso, assim. Tem Palmeiras... É um jogo que sai com muitas lições, algumas a gente já sabia desde antes, né? Mas sai um jogo com muitas lições pro Palmeiras, pro Abel. É claro que para 2024 precisa reforçar. Talvez um dos motivos, mais uma vez eu aqui pensando alto, talvez um dos motivos para o Abel não ter conseguido lidar com a ausência do Dudu é o desgaste prévio que a ausência de reforços, de recursos gerou nele, porque o elenco do Palmeiras não é homogêneo, sai o Dudu, não tem ninguém da característica, aí fica difícil. Mas é isso, assim, acho que tem coisa para fazer em 2023 ainda, né? Tem mais 13, 14 jogos, nos quais o Palmeiras precisa... garantir pelo menos esse G4, né? Quem sabe agora focando só no brasileiro não consiga até chegar mais perto do Botafogo, mas eu não vou ficar alimentando essa expectativa, não. Vamos primeiro focar no G4, né? Já que o Palmeiras vem de duas derrotas seguidas, está em quarto lugar. Essa reação precisa começar já contra o Santos. Acho que já contra o Santos, o Abel precisa voltar para a estrutura normal com dois pontas abertos. Se ele vai abrir o Kevin, o Arthur, se vai ser o Luiz Guilherme com o Hendrick de centroavante e o Rony pela esquerda, se vai ser o John e o Luiz Guilherme. Não sei, acho que é normal que esses jogadores revezem pela juventude, vão oscilar, cada hora vai ser um. Só que acho que esses jogadores precisam ganhar espaço agora, pelo nível de atuação deles contra o Boca no jogo de hoje. Acho que tá claro que eles estão preparados para jogar um pouco mais. E é isso, assim, acho que ir para 2024, oxigenar um pouco o elenco, ver para quem chega a proposta, mas principalmente trazer gente nova, aumentar um pouco o elenco, dar mais recursos para o Abel trabalhar, porque acho que não é coincidência o ano que o Abel mais errou, também ter sido o ano que o elenco do Palmeiras foi mais sucateado. Para fechar, já passar para o Pedro, aí já pode falar o que você quiser e se despedir também, Pedro. Mas ainda assim, é um Palmeiras que chegou, é campeão paulista, campeão da Supercopa, chegou na semifinal da Libertadores, perdeu nos pênaltis. Às vezes, se o Gomes não erra no lance do gol do Boca Juniors, o Palmeiras com o segundo tempo teria classificado. Ficou muito próximo da classificação com as chances que perdeu no segundo tempo. E acho que é isso, assim. Acho que oxigenando o elenco, talvez até as lideranças melhorem um pouco. Porque, por exemplo, Veiga e o Gomes perderam o pênalti, gente, logo na abertura da disputa. Isso é muito pesado. O Gomes hoje mal também no jogo todo. Então acho que o Palmeiras de hoje já é muito competitivo. Acho que precisa de alguns ajustes, algumas lições, algumas contratações e o Palmeiras volta a ser o que a gente viu nos anos anteriores, Pedro.
Sim. Só falando sobre isso em 2024, final de temporada de 2023, é isso, tá? Eu concordo exatamente, eu não vou nem acrescentar muito. Agora dá um pouco mais também de rodagem para esses moleques, para eles ficarem preparados para a temporada que vem. Quem sabe no bem da temporada que vem não conseguem assumir um protagonismo maior no final de temporada que vem, mas é isso, tem que dar protagonismo para eles. E aí se eles aguentarem, tudo bem. Aguentar em campo, aguentar em cabeça e aguentar em proatividade, generosidade, em ser uma boa pessoa. Então, e conseguir ter isso com constância. É difícil, às vezes, bastante treinador brasileiro. Não é coisa... Fala que perde a cabeça, perde... A gente perde muito potencial de atleta, de jogador no Brasil, por falta de preparo e suporte a esses atletas. É aprender com os erros, é dar tempo assim, infelizmente, né, o que me dói um pouquinho, que é isso, o tempo do Enes que tá cada vez acabando mais, já tá vendido, mas é reforçar, eu concordo, Assis, junto com o pior momento de elenco do Palmeiras, foi o momento que mais oscilou, no geral, isso não é coincidência. Eu acho que vai ficar para isso e vamos tentar, né? O brasileiro também está matematicamente com chance de ser campeão, não dá para desistir. É, se todo mundo se unir agora e tentar ir para cima, você não tem muito tempo para ficar se lamentando. E aí, por fim, assim, só para acho legal, sim, a gente falou aqui um pouco, eu estava acompanhando um pouquinho o celular, não podendo ouvir direito, mas um pouco das falas do Abel. Ele fala aqui, sim, da responsabilidade dele, que ele é o maior responsável. No fundo, tipo, das teimosias dele, né? Fala que ele é o treinador da equipe, ele tá no dia a dia, é ele que tem que fazer a escolha. Ele ganha, quando ganha é isso, né? Foi isso que eu falei, ele é de ser resultadista. Quando ganha tá ótimo, então, quando perde tá mal. É entender que a gente, como torcedor de fora, essa é a realidade. Então, tipo, vem nesse ponto a ideia. Vem na ideia do treinador, tá? É difícil saber a importância do treinador, às vezes, num time. E que é importante também o treinador olhar pra isso aqui e falar: ah, são as minhas ideias, só que as minhas ideias, às vezes, são erradas. Eu erro. Eu erro e acerto, como todo mundo. Pelo que eu entendi, foi isso aí que mostrou aí na entrevista. Eu espero também que seja isso e que a gente consiga deixar ele cada vez mais em um ambiente favorável pro clube, né? Óbvio, não deixando o clube na mão, mas pro clube e pra ele, porque é um excelente treinador, a gente não pode perder isso. Me errou, mas a gente não pode perder, enquanto ele ainda quiser trabalhar aqui, estar com vontade, ele sempre fala isso. Gente, o que você olha, comparados a outros que vieram pra cá, o que ele fez por estar aqui, tudo bem, né? De graça que ele tá aqui, mas o esforço que ele fez não é um esforço simples. Então, assim, isso é gratificante também. É um cara que abraça a causa, é dar uma melhor estabilidade para ele também agora e o elenco se juntar. Espero que o pessoal tenha gostado aí, a gente falou bastante. Do jogo em si, acho que falamos assim um pouco. Falamos, acho, mais sobre a situação do Palmeiras, erros do Palmeiras. Falamos hoje, acho, até bastante de treinador do que usual, mas acho que foi muito porque pelo que a gente falou, né? Na semana, no geral, acho que, mano, o que a gente falou sobre o jogo, o confronto contra o Boca, de vantagens, táticas, essas questões, foi o que aconteceu, sobre a importância de não ter a teimosia que aconteceu. Então hoje, para não vir para cá e falar, ah, nós falamos, nós dizemos, nós já alertamos, a gente disse, a gente tentou aí falar de outras coisas, espero que o pessoal tenha gostado, mas para dar essa síntese aí, um Palmeiras que jogou bem o segundo tempo, não conseguiu valer a classificação, mas que jogou o segundo tempo a partir do momento que teve coragem. Coragem de arriscar um pouco mais, de mudar para a estrutura tradicional, dar um pouco de chance aí para quem, pelo jeito, precisava, e ser um pouco mais arriscado. E que para 2024, final de temporada 2023, 2024, fique com esse pensamento, que tem algumas coisas que talvez a gente vai perder o controle e está tudo bem. Mas a gente tem que arriscar um pouco mais. Arriscar tanto para trazer nomes prontos, né? Pô, gastar uma bala em nomes prontos pro treinador, não em potenciais, porque deu para ver que, em questão de potenciais, aqui tá ótimo. Tanto nomes de jogadores prontos, e que dê essa oxigenada aí, e a gente acabe arriscando um pouco mais para continuar tendo aí essa era tão vitoriosa que tá sendo essa era do Palmeiras.
Bom, é isso. Como eu falei, o Palmeiras é competitivo, o Palmeiras precisa de aprender algumas lições, fazer algumas correções daqui pra frente pra voltar a ganhar a Libertadores. Eu sei que é muito dolorido perder de novo pro Boca, tem que esperar pelo menos mais um ano pra voltar a ganhar a Libertadores. Mas assim, também ninguém é dotado a isso todo dia, não se ganha sempre. Acho que é mais do que nunca o momento de sim, em nenhum momento parar de apoiar, mas subir um pouco a cobrança, vamos ficar mais de olho nas atitudes e na maneira que o Abel vai conduzir isso. Acho que se é para dar uma síntese, a eliminação específica, acho que foi consequência de algumas escolhas bem ruins do Abel. Acho que o ano inteiro de mais oscilação, sem dúvida nenhuma, porque a montagem do elenco foi realmente muito fraca. O Palmeiras piorou seu elenco de um ano para o outro. É, mas assim, acho que é o momento de vamos ficar de olho nas escolhas do Abel daqui para frente para ver que caminho que a coisa está tomando, e também de cobrar a diretoria. O Palmeiras precisa contratar para o ano que vem, mas é isso. O Palmeiras é gigante, o Palmeiras já passou por fases terríveis e voltou. Que seja um momento ruim agora, que seja um ano um pouco menos vencedor esse 2023, mas o Palmeiras volta, meus queridos. Obrigado novamente pela paciência de ouvir esse podcast longo, mais longo que o comum. Dá uma olhada na nossa descrição aqui do episódio, tem links para as redes sociais, para promoção em Centauro, em KTO, então vale a pena dar uma olhada. E é isso, voltamos contra o Santos, podcast pós-jogo, um jogo que a gente já espera ver mudanças desde lá. Forte abraço.